cresce, tanto no momento da resolução como no momento da venda. E essa farsa política foi a decisão consciente dos decisores políticos, quer do PSD e do CDS, como do PS, dizer aos cidadãos que a resolução e venda do novo banco não iria custar dinheiro aos contribuintes. E é essa a farsa que o Tribunal de Contas destrói, dizendo não só que todo este dinheiro que foi investido no novo banco e foi pago ao novo banco é dinheiro dos contribuintes, como as próprias contribuições que estão a financiar o Fundo de Resolução são impostos que pertencem ao Estado e que não pertencem ao Fundo de Resolução, são consignadas ao Fundo de Resolução. De resto, o Tribunal de Contas confirma aquilo que temos vindo a dizer há anos. O contrato de venda do novo banco é ruinoso para o Estado, não tem mecanismos de defesa do interesse público e só foi imposto ao país sob uma farsa. A farsa de que não existia garantia, a farsa que a garantia não seria para utilizar e a farsa que o Governo perpetua de dizer que é um negócio entre privados e que não tem nada a ver com os contribuintes. Essa farsa caiu e hoje é o Tribunal de Contas que o diz. A segunda coisa que o Tribunal de Contas diz é que não há mecanismos de controlo, porque todas as decisões da administração vão recair sobre o Fundo de Resolução, porque todas as decisões da administração têm um impacto no capital, logo podem acionar uma injeção de capital, mesmo que não tenham a ver com a carteira de ativos tóxicos que foi garantida. Portanto, quando a administração decide atribuir-se prémios de gestão, isso vai à conta de capital. Por acaso, neste caso, o Fundo de Resolução teve vergonha e disse que não pagava. Mas quantas outras decisões deste género é que a administração não tomou, que recaíram sobre os contribuintes? Vamos confiar numa Vamos confiar numa administração que se atribui a si prémios milionários enquanto deixa o banco ter prejuízo? É nesta administração que confiamos, senhores deputados. A nova decisão de injetar dinheiro no novo banco virá à Assembleia da República. Há muitas declarações agora sobre as posições dos vários partidos, mas a decisão final será tomada nesse momento. E por isso eu pergunto ao PSD se será coerente nesse momento e votará contra uma nova injeção, que aliás nem sequer é necessária agora com as novas regras
de capital. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Deputado Duarte Alves. Mais do que uma pergunta, a sua intervenção foi uma assunção ideológica e um modelo de sociedade que não corresponde ao nosso, em que tudo deve ser público. Não é a nossa posição e, portanto, essa é uma divergência de fundo que nos separa também nesta matéria. Em relação à pergunta e à questão, às questões colocadas pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, partilho, o contrato é ruinoso, está confirmado, o contrato de venda foi ruinoso e porventura por ser ruinoso é que ele foi escondido durante tanto tempo de todos nós. Diz o Tribunal de Contas, e qualquer pessoa de bom senso, é só isso que pode concluir, que não há mecanismos de controle, isso também já nós tínhamos percebido, e o Tribunal de Contas veio confirmar. E portanto, aquilo agora que se coloca em cima da mesa, mais até do que discutirmos o passado, que é sempre importante naturalmente para apuramento de responsabilidades, é aquilo que está em cima da mesa. E perguntar aos dirigentes do Fundo de Resolução se vão atuar como atuaram ao longo destes anos. Se vão passar o cheque sem fazer uma validação de todas as contas e se tudo aquilo que é devido é realmente devido. É aquilo que o Tribunal de Contas diz, eles nunca o fizeram, porventura porque o dinheiro não era deles, era de todos nós. E a pergunta é se voltam a fazer o mesmo, porque agora já não são os partidos da oposição a dizê-lo, é o próprio Tribunal de Contas que o diz, os senhores não fizeram. Vão fazer o mesmo ou não? Esperemos que haja decoro também aqui, por parte das autoridades. E que, por isso mesmo, os contratos são para cumprir. São, mas só se cumpre um contrato se eu estiver a dever aquilo que me for apresentado. E isso tem que ser comprovado antes de qualquer pagamento. Muito obrigado, Sr. Presidente, por toda a tolerância ao longo destas respostas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o mundo soube ontem à noite que os Estados Unidos da América mudaram a sua posição em relação às vacinas contra a Covid-19 e passarão a defender o levantamento das patentes. Porquê? Porque concluíram, finalmente, que essa é a única forma de intensificar a produção, isto é, a única forma de intensificar a vacinação. Concluíram, finalmente, que a universalização da vacina é a forma de controlar a pandemia. Que, ou nos vacinamos todos, em todo o mundo, ou não encontraremos porta de saída da pandemia. É uma decisão histórica que só peca por tardia. A informação e a tecnologia necessárias para vencer a pandemia nunca, nunca deveriam ter sido patenteadas. Nunca deveriam ter sido exploradas como mercadoria. Devem ser um bem público, um bem universal, coisa que o Bloco de Esquerda, aliás, sempre defendeu. Coloca-se agora a questão. Então, e a União Europeia? Então, e a presidência portuguesa da União Europeia? Vão continuar a aceitar uma vacinação lenta, assimétrica entre Estados? Tudo em nome dos interesses dos laboratórios farmacêuticos? Vão continuar a bloquear a proposta de dezenas de países que querem fazer o levantamento de patentes, dizendo que eles podem ter capacidade de produção, que eles podem contribuir para o aumento da produção mundial? António Guterres, que está à frente da ONU, como sabem, já o disse há vários meses. É preciso partilhar a informação para que grandes laboratórios mundiais possam produzir e possam aumentar rapidamente a quantidade de vacinas disponível. Mas em março deste ano, tanto Ministra da Saúde como Primeiro-Ministro continuavam a insistir numa narrativa que é falsa, dizendo que o problema não são as patentes, o problema é não haver mais capacidade industrial em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde, em junho do ano passado, lançou um apelo público para que toda a investigação, toda a tecnologia relacionada com a Covid-19, em particular aquela que beneficiou de apoios públicos e de investimento público, tudo isso fosse partilhado. E o governo português, na altura, até correu a colocar o seu nome nesse apelo de solidariedade à universalização da tecnologia e da informação. Pena é que, na reunião da Organização Mundial do Comércio, tenha queimado por completo aquela que era a sua posição na Organização Mundial de Saúde e tenha votado contra o levantamento das patentes. Na Organização Mundial de Comércio, deu o dito por não dito e deixou de parte aquilo que era a posição da Organização Mundial da Saúde. Em Portugal, um apelo que contou com vários ex-ministros da Saúde de antigos governos do Partido Socialista não podia ser mais claro. E cito: é agora a altura para invocar a legislação europeia sobre propriedade industrial para permitir a produção em fábricas de diversos laboratórios que estão disponíveis em vários Estados-membros. Continuo a citar: é agora o momento certo para que as vacinas sejam consideradas um bem de interesse comum, cuja produção tem de ser controlada e alargada, utilizando todos os processos para que a população seja rapidamente vacinada. A isto, o Primeiro-Ministro respondeu, mais uma vez, que o problema não era a existência de patentes, o problema era a não existência de capacidade produtiva. Não era verdade este argumento, não é verdade este argumento, é falso e só serviu para proteger as farmacêuticas e atrasar a produção e a vacinação. É agora, mais do que a altura, de o governo português abandonar esta postura de subserviência em relação aos interesses das farmacêuticas, de subserviência em relação a uma estratégia falhada da União Europeia. E o mesmo vale, senhoras e senhores deputados, para todas e todos os senhores deputados do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do CDS-PP, da Iniciativa Liberal e do Chega, que ainda há menos de um mês atrás votaram contra uma proposta do Bloco de Esquerda, contra uma iniciativa legislativa que o Bloco de Esquerda trouxe aqui a debate, exatamente para fazer o levantamento das patentes e garantir um aumento do ritmo de vacinação em Portugal e em todo o mundo. De cada vez que a União Europeia, que o Governo ou os partidos do centro e da direita parlamentar recusaram que as vacinas fossem um bem comum, fizeram o processo de vacinação atrasar-se. É uma responsabilidade vossa. Das mais de 4 milhões de vacinas que Portugal deveria ter recebido até ao final do primeiro trimestre, só metade foram recebidas de facto. Resultado disso, menos de 2 milhões de pessoas foram vacinadas no nosso país até final de março. De cada vez que a União Europeia, que o Governo e que os partidos do centro e da direita parlamentar recusarem o levantamento das patentes, estarão apenas a prolongar a pandemia, estarão apenas a potenciar o aparecimento de novas variantes que podem ser mais perigosas e mais contagiosas. É por isso, senhoras e senhores deputados, tempo de deixar de proteger o lucro e passar a proteger as pessoas. É tempo de ter como prioridade a saúde e fazer dela um bem público, comum e universal. Este não é o tempo de dizer que se está disponível para começar a discutir o levantamento de patentes. Este é o tempo de levantar as patentes. E exige-se que o governo português tome essa posição. Diga hoje exatamente isso, que é a favor do levantamento de patentes. E exige-se...
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Termino, Sra. Presidente. E exige-se que os vários grupos parlamentares nesta Assembleia da República tomem exatamente a mesma posição. Menos do que isso não é aceitável.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Termino. E os partidos que há menos de um mês votaram contra o levantamento das patentes ainda vão a tempo de corrigir o seu enorme erro. Hoje têm essa possibilidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder? 3-2. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada. Sr. Deputado, quero saudar o Bloco de Esquerda por trazer aqui este tema hoje, que é um tema atual e bastante oportuno que está na ordem do dia. E sobre o qual o PSD não se arroga de ter posições nem fechadas, nem mágicas sobre este assunto. De um lado, naturalmente que reconhecemos a importância das patentes como um incentivo à inovação científica e do outro lado, naturalmente, que não ignoramos a gravidade e o caráter global da emergência sanitária que nos convoca. Já o Bloco de Esquerda, sabemos bem que para o Bloco este tema nada tem a ver com saúde, nem com o combate à pandemia, é apenas mais um pretexto para a afirmação do seu preconceito ideológico e da sua permanente luta social. Para o Bloco, as patentes das vacinas são, como uma propriedade privada em geral, um roubo. O Bloco despreza e ignora os efeitos que o levantamento dessas patentes possam provocar na pesquisa e no desenvolvimento de medicamentos, sendo, senhoras e senhores deputados, que foi essa pesquisa e inovação científica que permitiu que houvesse hoje vacinas disponíveis em menos de um ano, em tempo recorde, para combatermos a pandemia. Um ano a que correspondem muitos anos de investigação e muitos milhões de investimento. E nunca, Sr. Deputado, o Sr. Deputado disse ali, nunca deveríamos patentear as vacinas e eu digo-lhe, provavelmente esse nunca implicaria que nunca tivéssemos tido vacinas disponíveis neste tempo recorde. Para o PSD, o que importa e o que nos convoca é, sobretudo, acelerar a produção de vacinas e fazê-las chegar a todo o mundo o quanto antes, não ignorando, naturalmente, as limitações existentes na capacidade de produção e nas próprias cadeias de abastecimento. E não acreditamos, senhoras e senhores deputados, de todo, que hospitalizar aqueles que, fruto da sua investigação e empenho, conseguiram encontrar uma resposta em tempo recorde para travar uma crise pandémica mundial. E este é um debate, senhoras e senhores deputados, que acreditamos que deve ser feito sempre com respeito pelos países produtores das vacinas, apelando naturalmente à solidariedade entre as nações.
E por isso quero perguntar, Sra. Deputada.
Vou terminar, Sra. Presidente. Quero perguntar-lhe, Sr. Deputado, em que medida considera ao Bloco de Esquerda que o levantamento das patentes vai por si só aumentar a capacidade das vacinas? E em que medida
Muito obrigada,
é que os